Aleluia ao Senhor. Louvado seja Deus. Saudamos a todos com a paz em nosso Senhor, desejando a todos um sábado feliz, repleto das bênçãos do Senhor. Que bom estarmos reunidos em torno do nosso Pai, aos pés do nosso Pai, buscando nele o refúgio. Jesus é o meu refúgio. Oremos, Pai querido, graças te damos pelo refúgio provido de uma maneira segura, confortável. Muito obrigado por Jesus Cristo ser a rocha eterna. Muito obrigado por Jesus Cristo ser o nosso abrigo, por Ele ser nosso refúgio nas horas difíceis, socorro na hora da angústia. Obrigado, Pai, por termos um lugar para onde correr, onde nos abrigarmos dos temporais, das tormentas, das dificuldades, onde somos confortados, onde somos acariciados pelas mãos do nosso Pai. Obrigado pelo Pai que temos, pelo Pai que o Senhor é. Obrigado, Pai, porque estamos aqui nesta manhã, reunidos à mesa, para recebermos o teu pão, o pão da vida. Derrama sobre nós o Espírito Santo, e glória seja dada ao teu nome. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Números, capítulo 35, versos 11 a 13. Número, abra sua Bíblia, em Números 35, e os versos 11 a 13. Jesus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Números 35, versos 11 a 13. Façam com que estejam à mão de vocês cidades que sirvam a todos como cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma pessoa por erro. E estas cidades serão por refúgio, por abrigo do vingador do sangue, por refúgio ao homicida, para que ele não morra até que esteja perante a congregação no juízo. E das cidades que eu der para vocês, haverá 6 cidades de refúgio para vocês. 6 cidades. Existiam cidades de refúgio para o povo de Deus. Para ali corria o culpado. Para ali fugia o que estava sob a mira do vingador, cuja vida estava em risco. As cidades de refúgio espalhavam-se pelo povo de Israel de uma maneira geográfica que não ficava a mais do que meio dia de viagem de nenhuma cidade de Israel. De qualquer uma das cidades de Israel. Todos tinham acesso à cidade de refúgio com pelo menos meio dia de viagem. E para ali eles tinham que correr. A Bíblia nos ensina que esta cidade era para proteger o culpado, para proteger os criminosos, para proteger os pecadores, para proteger qualquer pessoa que conscientemente buscasse proteção, abrigo, refúgio contra o mal. Queridos, por que é que Deus providenciou cidades de refúgio? No Antigo Testamento, as cidades de refúgio eram um símbolo do refúgio e do abrigo provido por Jesus Cristo a todo aquele que busca, a todo aquele que necessita. Quem não necessita? Quem não é culpado à vista de Deus? Quem pode ver-se a si mesmo sem pecado, sem culpa, à vista de um Deus santo? Por isso, meus queridos, todos nós precisamos deste abrigo que é Jesus, deste retiro seguro que é Jesus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 e o verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1. Abra sua Bíblia nesta carta que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 8, verso 1. Ao mesmo tempo que Paulo se sentia um homem miserável, perdido, e no capítulo 7 e o verso 24, Paulo clama, ele grita, dizendo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Este clamor do apóstolo Paulo é um clamor de desespero. Não há solução para mim. Eu sou um pecador. Eu não consigo remediar os meus pecados. Eu não consigo me livrar das minhas culpas. E o que eu posso fazer? Quem vai me livrar desta morte? E então, a Bíblia diz, no capítulo 7, verso 25, dou graças a Deus, dou graças ao meu Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora o capítulo 8, verso 1, Paulo começa dizendo: agora nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Não há condenação para aqueles que encontram refúgio e abrigo em Jesus. Não importa quão pecaminosa tenha sido a sua vida, não importa o seu passado, não importa se você é uma pessoa de origem ruim, um passado feio, de drogas, de mentiras, de roubos, de desonestidades, de infidelidades. Não importa. Você pode correr para a cidade de refúgio, provida por Deus, para o seu Israel. O Israel de Deus hoje tem em cada igreja uma cidade de refúgio para onde você pode correr e onde você não será criticado. Será que não será mesmo? Seriam nossas igrejas cidades de refúgio? Ou ousaríamos criticar aqueles que correm para cá e procuram se abrigar aqui dentro? Ousaríamos criticar estas pessoas por estarem deste jeito, daquele jeito? Ousaríamos criticar estas pessoas pelas marcas que elas trazem, pelas feridas que elas têm? Deus proveu aqui nesta igreja, para você, uma cidade de refúgio. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ainda no capítulo 8 e o verso 34. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem ousa levantar a sua voz para acusar os pecados dos filhos de Deus? Existe o lado feio da mulher adúltera, quando todos os homens estavam criticando, querendo apedrejá-la. Neste episódio, esse é o lado feio. Mas existe um lado muito bonito. Quando Jesus disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E nenhum homem, ninguém atirou pedra alguma. Pelo menos, aqueles homens pecadores tomaram consciência do pecado deles. Pelo menos, eles viram a si mesmos também como transgressores da lei de Deus. Não somente a mulher adúltera. Eles tiveram, pelo menos, o bom senso de não apedrejá-la. Muitas vezes, queridos, nós não temos este bom senso, porque esquecendo da nossa pecaminosidade, ousamos falar contra o pecado do nosso irmão, da nossa irmã, em vez de orarmos e jejuarmos por ele, em vez de chorarmos com ele. Quem os condenará? Diz o verso 34. Quem intentará acusação? Se é Deus quem os justifica, se é Deus quem os perdoa, se é Deus quem os cobre com o manto da sua justiça, quem ousaria falar contra o pecado deles? No capítulo de Hebreus, capítulo 6 e o verso 18. Hebreus, capítulo 6 e o verso 18, nós lemos palavras de Jesus. Hebreus, capítulo 6 e o verso 18. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Para nós que pomos o nosso refúgio em quem? Em Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A história bíblica conta que o fugitivo, quando estava correndo para não ser morto, correndo porque cometeu algum crime, ele corria para a cidade do refúgio, esquecendo de tudo e de todos. Ele não parava para se despedir da esposa, nem dos filhos, nem dos parentes, nem dos amigos. Ele fugia, ele corria a toda velocidade. Nada o poderia impedir. Ele não parava para beber água, ele não parava para comer, ele não parava para dormir, ele não parava para descanso. Ele tinha uma meta, um alvo, correr para a cidade de refúgio. Enquanto ele não estivesse dentro desta cidade, ele não estaria seguro. Quanto tempo nós gastamos quando pecamos? Quanto tempo demora para corrermos para o abrigo seguro, para a cidade do refúgio? Quanto tempo existe entre o pecado que nós cometemos e o correr e o nos abrigarmos no abrigo seguro que é Jesus? Quanto tempo? Quantas horas? Quantas vezes nós brincamos com o pecado? Brincamos com o pecado. Como as crianças brincam de carrinho, de bicicleta, de bonecas, muitas vezes nós brincamos com o pecado. Brincamos com serpentes venenosas. Sabendo ou não tendo consciência, muitas vezes, de que estamos brincando com Satanás. O pecado, meus queridos, não é coisa pequena. Não é uma coisa muito séria. Porque tem a ver com Satanás. Ele é um poder vencido, mas ele é um poder. Ele é um poder vencido para aqueles que se abrigam em Jesus. Mas para aqueles que não se abrigam em Jesus, ele não é um poder vencido. Ele é um poder que você não pode, eu não posso vencer por mim mesmo. Nós estamos amarrados em nossos pecados. Nós estamos embaraçados com os nossos próprios pecados. E não conseguimos nos desvencilhar deles. Chegar ao retiro seguro deve ser a nossa maior urgência. Correr para Jesus. Nos colocarmos de joelhos na sua presença, confessando os nossos pecados, deve ser a nossa maior urgência. Não espere o sábado para confessar os seus pecados. Não espere o dia seguinte para confessar os seus pecados. Maridos e esposas, confessai vossas culpas uns aos outros. A Bíblia diz, não se coloque o sol sobre a sua ira. Não deixe a noite cair. Confesse o quanto antes o seu pecado para a esposa, para o marido, para Deus, para o seu amigo, para quem quer que seja. O pecador está exposto à morte eterna, até que encontre esconderijo em Jesus. Satanás, o leão que brama, está no encalço de todo transgressor da lei de Deus. E aquele que não buscar ansiosamente abrigo no refúgio eterno, Jesus, será presa fácil. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5 e o verso 8. 1 carta de Pedro capítulo 5 e o verso 8. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, nos admoesta, nos anima, nos adverte, dizendo, sejam sóbrios. Vigiem, porque o diabo, o adversário de vocês, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Existe o leão Satanás, que só pode ser vencido pelo leão da tribo de Judá. Existem dois leões na Bíblia. O leão de 1 Pedro capítulo 5, verso 8, Satanás, que quer nos devorar e nos destruir. E nós somos presas fáceis. Mas bendito seja Deus. Aleluia a Deus. Porque existe um outro leão poderoso. Mencionado em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. os céus nos revelam um outro leão. Capítulo 5, verso 5. E disse-me um dos anciãos, não chore, João. Por que você está chorando, João? Não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E aqui diz o verso 9. E cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Cristo é vitorioso, o leão da tribo de Judá, aquele que pode nos livrar do leão mau, devorador, leão inimigo que é Satanás. Quando o dilúvio universal cobriu a terra toda, só existia um lugar seguro. Qualquer estratégia para se abrigar do dilúvio universal seria uma estratégia falha, insuficiente, se não incluísse a Arca de Noé. No dilúvio que cobriu a terra, só existia um lugar seguro para estar: a Arca de Noé. Montanhas seriam cobertas. Árvores seriam destruídas. Torres. Não existiam torres tão altas que o dilúvio não cobrisse. Cavernas, insuficientes. Balsas seriam destruídas. Tudo sem valor. Somente dentro da arca existia segurança. Hoje, só existe um lugar para onde você pode correr em busca de perdão, salvação, não futura, salvação agora. Só num lugar você pode se sentir seguro e salvo, aos pés de Jesus. Não deixe para confessar o seu pecado, meu irmão. Duas ou três horas depois, ou à noite, confesse o seu pecado, quando você pecou. No momento em que nós pecamos, é o momento em que nós devemos confessar o nosso pecado. Quanto mais tempo eu demoro para confessar o meu pecado, mais difícil de confessá-lo. Mais difícil. Se você tem que pedir perdão para alguém ou pedir desculpas para alguém, peça o quanto antes. Amanhã será mais difícil. Semana que vem, pior. Cada vez estaremos mais possuídos pelas forças do leão do pecado, que é Satanás. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Hebreus capítulo 12, os versos 1 e 2, nós lemos. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço, deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia e vamos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Correr para onde? Para o abrigo que é Jesus. Fixar os nossos olhos aonde? Na meta e no alvo da nossa vida, que é Jesus. Capítulo 12, verso 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. É para lá que temos que correr. Tudo temos que deixar para trás. Se há alguma coisa que nos atrapalha, nós temos que deixar para trás. E corremos em direção a Jesus. Quando? Agora. Agora. Agora é o momento. Hoje é o dia da salvação. Se hoje você está ouvindo a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Confesse o seu pecado. Não brinque com o pecado. Vivemos em pecado? Você pode dizer, é óbvio, pastor, todo mundo vive em pecado. Todo mundo não. Não é todo mundo que vive em pecado. Vivem em pecado aqueles que querem viver em pecado. Querem. Porque aqueles que não querem viver em pecado, pecam, mas não vivem em pecado. Há uma diferença. Há uma diferença entre viver em pecado e pecar. Pecar, todos pecamos. E quem disser que não tem pecado, é um mentiroso, diz 1 João capítulo 1. E a verdade não está nele. Mas aqueles que vivem pecando são filhos do diabo. Aqueles que vivem pecando são filhos do diabo. Abra sua Bíblia em 1 João. 1 João capítulo 3. Capítulo 3, verso 8. Capítulo 3, verso 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive pecando. Peca, mas não vive pecando. Peca, mas não permanece nele, não permanece no pecado. Queridos, por que é que nós, os filhos de Deus, embora pequemos, não vivemos no pecado? Porque nós corremos para o refúgio, para o abrigo, confessamos os nossos pecados. E Deus nos trata como se nunca tivéssemos pecado. Deus vê a você como uma pessoa que nunca pecou. Refúgio, bem seguro na hora da angústia. Salmos 46, verso 1. Abra sua Bíblia, meu querido irmão, em Salmos 46. E o verso 1. Deus é o nosso refúgio. Eu gostaria de colocar aqui a palavra Jesus é o nosso refúgio. A palavra Deus, eu usava muito a palavra Deus na minha vida, mas o nosso mundo piorou e está piorando cada vez mais. A palavra Deus hoje, irmãos, ela é genérica. É genérica. Quando você fala Deus, o hindu vai falar isso mesmo, Deus. O maometano vai sorrir para você quando você fala Deus, fala isso mesmo, Deus. O maçom também vai concordar, falar Deus, nós dependemos de Deus, porque todos aceitam Deus. Não há uma pessoa nesta terra que não adore a Deus, mas o Deus deles. Porque a palavra Deus hoje é muito genérica. Mas a Bíblia está falando de um Deus cujo nome é? O nome humano é Jesus. O nome divino é Jeová. Mas o nome humano é Jesus. Não é o Deus que o mundo adora. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É Jesus. Jesus é o nosso refúgio e fortaleza. Por isso eles permitem falar a palavra Deus. Na maçonaria, por exemplo, você pode usar a palavra Deus à vontade. Mas não mencione o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus não é genérico, é muito específico. O mundo sabe, o universo sabe, Satanás sabe quem é Jesus. Quando Jesus veio à terra, os demônios vieram diante de Jesus, se prostraram diante de Jesus, e quando Jesus ordenou para que eles fugissem, saíssem daquele homem que estava endemoniado, o demônio disse o quê? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Ele sabe quem é Jesus. E é no nome de Jesus que nós podemos alcançar a vitória, o perdão, a vida eterna, a libertação. Jesus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude. E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Nele eu encontrarei refúgio. E então o Salmo 46 termina dizendo: aquietem-se. Nós corremos demais. Nós corremos demais. Nós não precisamos de mais correria. Nós precisamos de parar. Você não precisa colocar o pé no acelerador, porque o mundo já está acelerado. Nós precisamos colocar o pé no freio. Irmos mais devagar e termos tempo para Deus. Ontem eu conversava com a minha filha, dizendo, então você vai com o Rodrigo assistir ao seminário dos casais, encontro de casais, começou ontem à noite, com o pastor Edmar lá em Washington. Ela disse, pai, eu estou com tanta coisa para fazer, tantas coisas do casamento, que não vai dar para ir. Eu falei, filha, tudo pode esperar, tudo. Tudo é secundário, mas o encontro é prioridade para você e para o Rodrigo. colocar as coisas prioritárias primeiro. O que é importante vem, não é o que é urgente que vem primeiro. Existem coisas urgentes, mas não são importantes. Você tem que pôr o que é importante aos olhos de Deus, ir a Jesus Cristo, aprender dele, confessar a ele os seus pecados. Isto é importante, é prioritário. Aquiete-se, diz aí em Salmos 46, verso 10 e 11. Aquiete-se, pare e saiba que eu sou Deus. Por que que eu tenho que me aquietar para saber que Deus é Deus? Por que que eu não posso saber que Deus é Deus numa reunião pentecostal? Por que que eu não consigo descobrir que Deus é Deus numa reunião pentecostal? Porque ninguém se aquieta. Há barulho, há gritaria, e Satanás precisa do barulho da gritaria. Mas o Espírito Santo precisa de silêncio. O Espírito Santo trabalha silenciosamente, quase que imperceptivelmente, mas ele está trabalhando. E você vê, você sente os resultados. Satanás precisa de barulho, de gritaria, de confusão. E quanto maior o barulho, quanto maior a confusão, e quanto mais pessoas estiverem falando ao mesmo tempo, melhor para Satanás agir. Mas Deus fala, comigo não é assim. 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14. Deus diz, comigo não é assim. 1 Coríntios capítulo 14 e o verso 33. Jesus está falando. 1 Coríntios 14, verso 33. Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Como em todas as igrejas de Deus. Todas as igrejas de Deus são igrejas de paz, ordem e decência, porque Deus não manifesta-se na confusão. E o verso 40 diz, faça-se tudo decentemente e com ordem. E quando alguém quiser falar, fale um só de cada vez. 1 Coríntios capítulo 14, verso 27, e se alguém falar línguas, isso faça-se por dois, quando muito três, mas um de cada vez. Deus não pode aceitar confusão, barulho e gritaria, porque isso entristece o Espírito Santo. Se há uma coisa que entristece o Espírito Santo, é a gritaria. Abra sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, em Efésios, no capítulo 4. Efésios capítulo 4, o verso 30. Efésios 4:30 diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês estão selados. Não entristeça o Espírito Santo, porque o Espírito Santo pode ser entristecido. Como? Como? Verso 31, falando palavras amargas, de ira, de cólera, e o quê? Com gritarias. Onde há gritarias, o Espírito Santo é entristecido. Mas Deus, em Salmos 46:10 diz, aquietem-se, aquietem-se, e saibam que eu sou Deus. Deus se manifesta no silêncio, na quietude. Quando nós corremos para o refúgio que é Jesus, nós vamos encontrar um refúgio silencioso. E este silêncio pode incomodar as pessoas. As pessoas se sentem... Assim como você pode se sentir incomodado no meio de um barulho, há pessoas que se incomodam com o silêncio. Tem medo do silêncio. E a paz que você procura está no silêncio que você não faz. Televisão não deixa ter silêncio dentro de casa? Que desgraça é a televisão. Porque as pessoas não podem se comunicar com Deus, porque Deus precisa de silêncio. Paz, quietude, tranquilidade. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus. Meus queridos, no antigo Israel, o prisioneiro ou o fugitivo, ele corria para a cidade de refúgio. Mas ele tinha que ficar lá. Se ele não ficasse na cidade de refúgio, se ele saísse de lá, ele poderia ser morto a qualquer momento. Ele não tinha nenhuma promessa de proteção se ele abandonasse a cidade de refúgio. Tinha que ficar lá. Assim também nós temos que correr para Jesus. Mais do que correr para Jesus, nós temos que permanecer em Jesus. Permanecei em mim, disse Jesus. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produzirá frutos. E tudo o que pedir será feito. Isso está em João capítulo 15. Não é só correr para Jesus, mas é permanecer em Jesus. Em João capítulo 15, o Evangelho de João capítulo 15, nós lemos o verso 4. Permanecei em mim e eu em vós. Verso 5, eu sou a videira, vocês são as varas. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Correr para Jesus e permanecer nele. Como é que eu posso permanecer nele? Pela leitura da Bíblia todas as manhãs. Eu fico feliz pelos que fazem parte da escola sabatina das classes. Mas eu fico triste quando vejo o Chechel distribuindo as lições da escola sabatina e descubro que existem cerca de 130 pessoas no sábado, mas quando ele vai distribuir as lições é um pacotinho de lição tão pequeno. São tão poucas lições da escola sabatina distribuídas. Por quê? Porque as pessoas não estudam a lição da escola sabatina. Poucas pessoas têm lição da escola sabatina. E quando nós não temos lição da escola sabatina, nós não estudamos. E quando nós não estudamos, não permanecemos em Jesus. E quando não permanecemos em Jesus, nós estamos sob o poder e a possessão de um outro poder que domina o mundo, que é o poder de Satanás. Não tem como fugir do leão que é Satanás, a não ser que permaneçamos no leão que é Jesus, o leão da tribo de Judá. Permanecer em Jesus é ler a Bíblia todas as manhãs, fazer o culto familiar, o culto da noite, orarmos. Não deveríamos fazer isso só de manhã e à tarde. Nós deveríamos fazer isso cada momento do dia. Orarmos, aproveitarmos os momentos vagos em que a mente está vazia ou está descansando, porque estamos trabalhando com as mãos e não precisamos, para fazer o trabalho de house cleaning, usar muito a cabeça, porque se torna um trabalho automático, mecânico. É a mesma coisa sempre. Você pode usar a sua mente para estar louvando ao Senhor, para dizer aleluias ao Senhor, para dar graças ao Senhor, para pedir o batismo do Espírito Santo para você, para sua esposa, para sua família. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. A vida em Jesus é uma vida de descanso, não de correria, não de ansiedade. A vida em Jesus, o nosso abrigo, é uma vida de descanso. Pode não existir êxtase de sentimentos, sim. Pode não existir euforia, mas existe uma constante, serena confiança no Senhor. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e vocês encontrarão descanso. A vida em Jesus é uma vida de descanso. Meus queridos, vamos confiar a nossa vida ao nosso Pai cada manhã. João Wesley, no final da sua vida, viveu de 1703 a 1791. Homem de Deus, fundador da Igreja Metodista. Este homem de Deus, nas últimas horas de vida, suas últimas palavras foram: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Com estas palavras, João Wesley morreu. Refúgio. Martinho Lutero lhe compôs um hino que é conhecido mundialmente. Está no nosso hinário: Jeová, Castelo Forte. Ele compôs esse hino inspirado em Salmos 46, verso 1, onde diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Queridos, nesta manhã, eu apelo para você, em nome de Jesus, que corramos para Ele, em busca de perdão, de abrigo, confessando os nossos pecados, uns aos outros, vivendo uma vida de quietude, vivendo uma vida de comunhão com o nosso Pai. Que você, ao sair nesta manhã, você não saia com o peso do pecado, mas saia com alegria transbordante e regozijante do perdão, a certeza da salvação. Você não precisa esperar amanhã para ter a certeza da salvação. Há pessoas que pensam que é pecado ter a certeza da salvação. Ah, nós não podemos nos sentir salvos. Satanás quer que você se sinta a vida toda perdido. Mas é possível que Jesus quer que você se sinta a vida toda perdido? Se ele disse: aquele que tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. Se Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus quer que o sentimento de salvação e de perdão que ele nos dá envolva a nossa vida, possua a nossa mente, e que permaneçamos nele. Porque aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. E tudo o que pedir, ele conseguirá. Porque tudo pode no meu nome, na minha graça. Amém? Amém.